Falamos semana passada, né, que os primeiros seis tsukim era uma introdução para Mishlei, que chamou a mesa que estava contando o que, que ele fez, o Sefer Mishlei, qual que é o objetivo do Sefer Mishlei. E o Mishlei começa a passar o Zayin, a priori. Começou antes já, mas a né, orientação começa com o Zayin. E a primeira coisa que falou, primeiro passo que tinha sido Irat Hashem Rishidat. Quer dizer que a pessoa que ele falou em cima, que o objetivo é ter dar, ter Chokhmah. Como se chega para Chokhmah? Primeiro tem que ter Irat Hashem. Irat Hashem é a introdução para Chokhmah. E ele continua, Chokhmah Mussar Evilim Bazu. Só que não tem Irat Hashem, Bazu Chokhmah Mussar. Não interessa Chokhmah Mussar, interessa outras coisas. Então, por isso, para a pessoa poder adquirir Chokhmah, ela tem que ter Irat Hashem. Ontem, o Mashgiach falou na gente, ontem de manhã, um chat que ele ouviu do rabino dele. Nós, Ashkenazim, quando a gente faz Shabbat Mevorchim, Shabbat Mevorchim, tem um segundo Ashkenazim aí, por acaso, ou só tem Sparadim aí? Não. Yuri, tem lá, pega um nome do Sparadim. Ashkenazim. Ashkenazim. A gente fala no Shabbat Mevorchim, tem uma filha que a gente fala. Então a gente fala assim, interessante a filha, a gente fala assim, falamos assim, Iratom Mifanech Hashem Eloqueinu Veloquei Avoteinu, a gente pede para Hashem, Shitchadesh Aleinu et HaChodesh Hazeh Letová U Lebrachá, você tem lá no Chaim Aruchim, Chaim Shel Shalom, Chaim Shel Tová, né? Vida de bondade, de boas coisas, de paz, né? Chaim Shel Brachá, Chaim Shel Parnassá, até aqui está tudo claro, né? Chaim Shel Chilut Tassamot, que a gente já, você já viu lá. Chaim Sheish Baem Irat Shamaim Veirat Chet. A gente pede para Hashem uma vida de Irat Shamaim e Irat de pecado. Muito bem. Depois, Chaim Sheish Baem Bushal Klima.
Desculpa, pede uma vida de...
Uma vida de Irat Shamaim e Irat Chet é medo do pecado. Ah, é medo do pecado. Chaim Sheish Baem Bushal Klima. É uma vida que não temos vergonha. Né? Não fazer coisas erradas, ser envergonhado, né? Chaim Shel Osher Vechavot, uma vida de riqueza e honra. E aqui, de novo, Chaim Shetehei Banu Ahavat Torah Virat Shamaim. Uma vida que nós tenhamos Ahavat Torah e Irat Shamaim. Falou em cima já Irat Shamaim, Irat Chet. E agora repete de novo Irat Shamaim. Por que repetir de novo? A pergunta é famosa, tá bom? Essa pergunta. E tem várias respostas para isso. Mas ele falou ontem, em nome do rabino dele, que era Blei Purbi, era o Shiva de Geitzet, que é muito simples. Primeiro a gente pediu Chaim Sheish Bahem Irat Shamaim, uma vida de Irat Shamaim. Agora ele está pedindo Chaim Sheish Banu Ahavat Torah Virat Shamaim. Ele falou que o mundo se engana. O mundo pensa que Ahavá vai para Torah, Ahavat Torah, e depois Irat Shamaim. Não é verdade. Ahavá vai para Irat Shamaim também. Ahavat Torah e Ahavat Irat Shamaim. Não só ter Irat Shamaim, mas gostar de Irat Shamaim, querer ter Irat Shamaim. A pessoa tem que gostar de Irat Shamaim, da vida de Irat Shamaim. Então antes pedimos só Irat Shamaim, e agora Ahavat Torah e Ahavat Irat Shamaim. Se vem Irat Shamaim, vai para Ahavat também. Gostar de Irat Shamaim. Então Irat, como falamos semana passada, Irat Shamaim é a coisa mais importante que tem. Shlomo HaMelech começou Mishlei com isso e termina com isso. Eshet Chai, né? Isha, Irat Hashem e Titalal, com Irat Shamaim. Assim é a introdução para tudo. E aí começou Shlomo HaMelech falar, Shema Benim Mussar Avicha. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês, no Rabbeinu Yonah, que no Bruxo de Rabbeinu Yonah, ele faz uma introdução para que Shlomo HaMelech vai falar agora a ordem dele. É muito importante para todo mundo ouvir e refletir. Então, o pastor fala, Shema Benim Mussar Avicha. Ouça, meu filho, Mussar, do teu pai, Valti Tosh Torah Timecha. Fala o Rabbeinu Yonah. Vamos ler dentro. Sarich Lagdim, Arba Agdamot, Lasliach Bavodat Hashem. Tem que introduzir quatro introduções para a pessoa poder ter Aslachah na Vodah de Kadosh Baruch Hu. Arishonah, primeira coisa, Sheyagdim Bechevrat Atovim Vamelamdim Lehoil. A pessoa que quer crescer no judaísmo, pessoal, crescer na Torá, ela tem que ficar junto com pessoas boas e pessoas que vão te ensinar a crescer. A pessoa tem que procurar amigos que vão ajudar ele a crescer. Muito importante, pessoal. A pessoa tem que querer ouvir a Mussar. Tem pessoas que não conseguem ouvir Mussar. É uma dificuldade que certas pessoas têm. Quando elas ouvem uma crítica, elas ficam todas ofendidas e não falam mais com a pessoa. Então, todo um certo orgulho que a pessoa tem, uma dificuldade. Essa pessoa, vamos ver na frente, Michelin, não vai chegar para nada. A pessoa tem que querer ouvir Mussar. Se ela tem uma pessoa objetiva, é claro, que ela fala para você Mussar, fala obrigado para ela, obrigado. E a resposta de Shmoa Mussaram, querer ouvir das pessoas. Shenemar, o pastor fala na frente, Vesoneto Chachat Bar. Aquela pessoa que odeia crítica, Mussar, ele é bobo, é tolo. Soneto Chachat Yamut, não vai chegar para nada. Então, a primeira introdução. A pessoa que quer crescer, você não tem a folha, Marcel? Dá uma folha para o Marcel aí, é importante ver dentro. Aí. Tudo tem a folha, Yuri? Tem a folha? Dá mais três aí. Max, você tem? Todo mundo tem aí? Jacó, você tem, Jacó? Fala o Rabino Yoná de novo. A primeira coisa, a pessoa que ela quer crescer no judaísmo, na Torá, ela tem que tentar fazer amigos bons, amigos que vão ajudar ele a crescer e ouvir o Mussar dele. Isso é número um. Vashenit, a segunda coisa. Yizaher Mikol Hebrara'a. Ele tomar cuidado de qualquer amigo ruim. Veloit Chabel Arashá. Fora que ele tem que procurar amigos bons para ajudar ele a crescer, ele tem que se afastar, lembram? Se afastar de amigos ruins. Ben Yachileio. Isso é uma coisa muito ruim, a pessoa não percebe, mas com amigos ruins ela vai caindo sem perceber. Vai caindo. O Hayé Adam, quem sabe quem é? O Hayé Adam fez aquele Shulchan Aruch, né? De Orachaim, de Oredeia, ele fez Chokmat Adam, Reb Avraham Danziger. Ele era um rabino muito grande. Rabino, eu falo entre aspas, porque ele era uma pessoa que trabalhava, ele vendia, trabalhava, ele ia na feira e tudo, só que ele era um tzadiká muito grande, e ele contava que mesmo na feira, quando ele ia vender coisas, a cabeça dele não estava nos negócios, estava na Torá. E ele fez o livro Chayei Adam, na Shulchan Aruch, Chokhmat Adam. Ele escreve, quando ele tinha 14 anos, ele viajou para Yeshivá. O pai dele fez ele jurar, não pode jurar, pessoal, o pai dele fez ele jurar que ele não vai fazer amigo ruim na Yeshivá, não vai ter amigo ruim. Já naquela época, já tinha medo disso, eu tive para Yeshivá com 14 anos, quem sabe quem vai ter na Yeshivá de menino não tão bom, talvez. Sempre tem, mesmo numa Yeshivá, que é um lugar bom, a priori, mas sempre tem pessoas, às vezes, que não presta. Uma Yeshivá, hoje em dia tem em Israel, Yeshivá de 500 alunos. Vou falar que todo mundo lá é um ótimo menino? Claro que não. Tem menino que não presta. Então tem que se afastar. Mas esse menino, não. É muito importante isso. Isso fala o Rabbeinu Yonah aqui. Se afaste e revrará. Você vê um menino que não é tão bom assim, se afasta dele. A Mishnah Perkei Avot fala isso também. Vocês se lembram, né? Verdade. Na tefilá a gente pede para afastar. No começo da tefilá antes de Odu.
Agora, você falou que não pode jurar. Quer dizer, com Yash Shamayim pode. Não pode falar o nome de Hashem
Mizor,
mas só vai no Bezdin
ou
a pessoa tem que jurar?
Então, no Bezdin é outra coisa. Mas... No Bezdin é outra coisa. No Bezdin, às vezes tem que jurar, se o Bezdin manda, mas tá, caca, nem para a verdade não pode jurar. Nem para a verdade, não jura. De novo, não é certo jurar nem para a verdade também. Mas, às vezes, não tem jeito. Então, no Bezdin, não tem jeito. E aqui o pai viu que é tão perigoso para o filho, um amigo tão não, ruim, então ele achou que vou fazer o meu filho jurar. Fazer uma coisa não tão certa, mas é melhor isso, porque Deus me livre, meu filho, cair nas mãos de meninos ruins. Pessoal, agora não é hora de falar sobre isso, mas eu sei de casos, tá, em Israel, de meninos que vieram para este voto em Israel, de casas boas, de casas bem construídas, casas religiosas, e já fizeram amizade com meninos ruins lá em Israel, né, e eles perderam toda a semana que eles tinham. Não é brincadeira, amigo ruim, Baruch Hashem, aqui neste voto não tem esse problema, Baruch Hashem. Mas menino ruim tem que se afastar dele, não ir perto dele, porque mesmo sem perceber, vamos ver na frente, você cai
não
na...
Não pode consertar o menino,
né? Não, pode, então, depende de quem pode consertar. Esse menino que está aqui no Shivá, às vezes ele pode se estragar. O Rabino vai consertar esse menino ruim, tentar consertar, claro. O Rabino tenta consertar, mas o menino não se coloca em perigo, vai longe.
O menino em questão, então não se permite.
Claro, fala para eles, menino.
Como que junto
pessoas
como
também?
Por quê? E lá a gente sempre não damos tempo, entendeu? Porque não pode a gente se afastar das pessoas.
Não, então, não, mas, olha, eu vou te falar, Flávio. É, a gente fala aqui de pessoas ruins mesmo, certo? Pessoas ruins. E pessoas ruins, não é? Não é todo, tem pessoas boas que não são, talvez não são sadiquim. Ele falou duas coisas. Você tem que procurar pessoas boas que vão te ajudar a crescer. Você tem que se afastar de pessoas ruins. Não, não é, mas de pessoas average, não tem que se afastar, entendeu? Isso não. Não, pessoas ruins que vão te influenciar para mal, sabe? Ficam falando Lachonará o tempo todo. Ficam... Mas é claro que a pessoa tem que tomar cuidado. Não por isso agora se afastar completamente de todo mundo por causa disso. Claro que não. Você acha que não tem. Baruch Hashem, claro, não tem muitas pessoas ruins. Baruch Hashem, ruim que ele fala aqui. Rachá. Luiz Cabelo é Rachá. Sabe, uma pessoa que é ruim, você vê que é uma influência mal para você. Então você é fácil, pronto. Para jovens é pior do que para pessoas mais adultas. Né? Para pessoas adultas são mais construídas já. O perigo é menor. Também tem perigo, mas é menor. Para jovens é mais perigoso. O jovem não está construído ainda. E isso é muito perigoso. Vocês não sabem quanto perigoso isso é, tá bom? Ashlishi. O terceiro introdução, ele fala, Yiter Eliboha Onesh Vashilum. A pessoa tem que colocar na cabeça dele, no coração dele, o castigo que ele vai receber por fazer o pecado. Vashilum. Vagmur, Vashar virá Hashem. E a recompensa que ele vai receber se ele fazer a coisa certa. Fala Rabbi Yonah, que en aslachá la avodá mi baladei a irá. A pessoa não dá para ter aslachá na avodá de novo sem irá Hashem. Então a pessoa para ter irá Hashem tem que ver direito, fazer as contas direito. Vamos ver na frente aqui no Mishlei. Se vale a pena fazer o pecado, vale a pena ter irá Hashem, ver o castigo que ele vai ganhar e a recompensa, etc. Varvit, isso é muito importante também, pessoal. Quarta coisa, Yitasek b'chokhmah, a pessoa se ocupar com chokhmah. Utehi chaviva v'chashuka b'enav. É muito importante, pessoal. Para vocês saberem, eu quero falar aqui uma crítica aí para algumas pessoas, mas para vocês também. Hoje foi Shabbat out, ontem, tá certo? Foi Shabbat out. Então não dormiram na estiva ontem à noite, então se percebe que tem menos bakulim hoje no shiur. Então alguns vão vir para o começo do seder. O que aconteceu? Perderam só umas filas de chacarim com a estiva e perderam o shiur de Mishlei. Não é fim do mundo, certo? Vão chegar para o seder às 10 horas. Mas essas são pessoas que eles não estão incluídos nesse, aqui nessa linha do Rabbi Yonah. Iti chavivav chashuka beinav. A pessoa para crescer em Irat Shamayim e Torá, ela tem que ser adorar a Torá, adorar a Chokhmah. Se tem algum shiur, eu não vou perder esse shiur. Eu vou dormir mais cedo à noite para poder acordar. Eu não quero perder esse shiur. Essa pessoa, esse bahur, ele vai chegar longe. Ele vai crescer em Torá, vai crescer em judaísmo. É só um shiur, né? Não, não faz mal. Mas a pessoa que gosta de chokhmah, ela não vai perder nenhum shiur. Assim que é. Agora, a pessoa que ela não gosta de chokhmah, não é que não gosta, ela gosta. Não é tão importante para ela, ela não vai crescer. Isso fala que o Rabbi Yonah, olha só o que ele fala. Pessoal, prestem atenção. Você está igual, é um lixão. Rabbeinu Na, Yitasek b'chokhmah, Yitasek b'chokhmah, se ocupar com chokhmah, Utehi chaviva v'chashuka b'enav, chaviva quer dizer muito querida, a chokhmah, v'chashuka, uma vontade enorme b'enav, v'yitrachba, ele se esforça para ganhar a chokhmah, v'yekal b'enav t'achualea, que seja fácil para ele atirchar para ganhar a chokhmah, como o Pasuk fala. Então, isso é muito importante, isso. Não perder nada. Adorar a chokhmah, cada shiur que ele pode ter, não perder. Essa é a quarta, pessoal, essa é a quarta condição. São quatro condições que a Rabbeinu Yonah falou para a pessoa crescer em Avodat Hashem. Lembram disso? Número um, a pessoa fazer amigos bons que vão ajudar ele a crescer. Número dois, se afastar de amigos mais ruins. Número três, a pessoa refletir a recompensa e o castigo que ela vai ganhar. E número quatro, a pessoa adorar a chokhmah. Sem chokhmah não dá para ser irá chamar, pessoal. Tem que ter chokhmah, Torá. E ele fala, o resto você pode ver sozinho, e ele fala que aqui a Mishlei vai começar assim. A primeira coisa que o Shlomo HaMelech ele falou, pessoal, irá Hashem, ele começou, Shema Benim Musar Avicha. Que a pessoa tem, primeiro detalhe, primeira introdução, a pessoa ouvir Musar. Seu pai está falando Musar para você, tua mãe está falando Musar para você, Shema Benim Musar Avicha. Ouça Musar do teu pai e da tua mãe. Queira ouvir Mussar, não fala que eles não sabem nada. E aqui eu trouxe para vocês, que eu falei semana passada para vocês, olha o que ele fala, vamos ler rápido só, próximo parágrafo do Rabbeinu Yonah. Ata achel b'mitzvat Mussar av, ve'em, achafetim b'tikun minagei aben v'tov Mussaro. V'achaf minazarot anizkarot tamit minasefer azeh, Uma das coisas que o Shlomo Melech ele fala várias vezes, Sheazir alaben, Lishmoa Mustara. Shlomo Melech está falando, está advertindo o filho, ouça Mustar do teu pai. Valaav lo chicho, o pai tem que falar Mustar para o filho. Fala Rabben Yonah, olha só, Betama Ikaraze. Então vocês jovens, prestem atenção. Nekianar lo shalmuk lei sichlo. Ada Sherigdal. O jovem ainda não está maduro 100% até ele não crescer. Veyeseleva Adam ra mineura. O yetzirará da pessoa é ruim mineura. Veinei hu mitnaek fitavato. Quando criança, a pessoa vai atrás do tavoto dele. Que em lo ezer meitzichlo. A criança não tem ajuda do cérebro dele. Lo riach nashou laniach da keitavato. Ela não tem um yetzetov, ele quer dizer, que está empurrando ele. Ao contrário, tudo é yetzirará, é tavoto. Depois que ele se acostumar atrás dessa voz, a criança fica muito forte, o koach de tavot, de desejos materiais. O cachê de Gdal vai crescer, amadurecer. A pessoa que ela amadurece, o jovem amadureceu. E ela vê que, agora se mudar mesmo, vai ser difícil mudar. Irbadala, Neagidul, vai erguer, está acostumado a ir atrás dos desejos materiais. Vai ser muito difícil ele mudar. Alguém, portanto, Tarich, Shiazru e Olidav, os pais têm que ajudar ele a Versichlam com o cérebro deles, Yochichu, chamar a atenção do filho, Viadrichu, Bederech, Yisharab, Meanarut, antes que amadurece, já o pai fala, não faz isso, não faz isso. Por que não? Porque não é bom, o filho não vai entender, mas aposta que é verdade. Vegam que Yaskin, Yasum, Mina. É claro, pessoal, que o pai tem que saber como chamar a atenção. Às vezes tem pais, não todo pai sabe educar direito, né? Educar também é uma profissão. Então, às vezes o pai não sabe como educar. Ele chama a atenção de modo não certo. Ele critica, ele rebaixa o filho. Então o filho fala, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Meu pai me fez uma coisa dessa. Seu pai tem que saber como criticar. De que modo criticar? De que modo chamar a atenção do filho? Mas o pai tem que chamar a atenção do filho. Se ele sabe, se ele não sabe, pessoal, é melhor que ele não chame a atenção dos filhos. Se ele não sabe. Mas se ele sabe como educar, perguntou para um rabino que sabe, ele sabe como, ele tem que chamar a atenção. E o filho tem que saber que o pai sabe sim. O pai sabe melhor do que ele. Ele não sabe direito e ouvir o que o pai fala. Muito bem, vamos continuar. Próximo pasuk. Fala o pasuk. Pasuk tet, estamos. Kiliviat hen hem lerosheha. Va'anakim legargeroteha. São palavras difíceis. Fala o Shlomo Melech assim. Biviat é a chão de levaiá, acompanhar. Então assim, Urashi explica desse jeito, Urashi, que a Torá e Mussar, prestem atenção, a Torá e Mussar na pessoa, acompanha a pessoa e faz um ren. Ren é uma graça. A pessoa tem uma graça através disso. Lerosheha na cabeça da pessoa. Anakim legargeroteha. E é um colar para a garganta da pessoa. Que Torá e Mussar, assim, isso é literalmente, Torá e Mussar, para a pessoa, acompanha a pessoa junto com a pessoa, fica sendo uma graça para a cabeça da pessoa e um colar para a garganta. O que quer dizer isso? Então Rashi explica que a cabeça é o pensamento da pessoa, a garganta é a fala sai da garganta. A pessoa que tem Torá e Mussar, o pensamento dela é diferente e a fala dela é diferente, não adianta. Torá e Mussar muda a pessoa, faz com que a pessoa seja diferente. A fala de uma pessoa que ela tem Torá e Mussar é diferente que a fala da pessoa que não tem Torá e Mussar. E também é pensamento também. É outra pessoa. O pensamento da pessoa está completamente em outro lugar se ela tem Torá e Mussar. Isso fala o Mishlei. Acho que todo mundo concorda aqui, nem tem que explicar isso. Hoje em dia se vê isso bem claro. Uma pessoa que ela estuda Torá e Mussar, o comportamento dela é diferente. Não adianta. É Torá e Mussar, pessoal. É Gmará e é Mussar. Não só Gmará, não só Mussar. Isso para Shlomo HaMelech. É diferente o pensamento da pessoa. É diferente a fala da pessoa se ela tem Torá e Mussar. Muito bem. Tem um chá que fala que esse passo vai sobre o Mussar dos pais. Para a pessoa saber. Que a pessoa, o jovem que ouve os pais, isso vai ser para ele... Uma graça especial para ele, porque ele vai, os pais só querem o bem dele, mesmo que ele não entende agora, mas vai ser bom para ele, a mussar dos pais. Próximo pasuk, vamos lá. Próximo pasuk. E agora esse pasuk. Pasuk Yud. Aí começa o Shlomo HaMelech falar. Bni, o pai dele fala para o filho. Né? Bni, meu filho, im yefatucha chataim. Yefatucha quer dizer convencer. Chataim para o Rashi quer dizer chotim. Se os pecadores vão te convencer a fazer pecados, os teus amigos maus, ruins, vão falar, vem, vem fazer pecados, autovê. Não aceita isso. Não vai para os teus amigos. Autovê, não aceita. Assim falou Shlomo HaMelech, que o pai tem que falar isso para o filho, certo? Se os seus amigos te chamarem ruins, não vai. Assim fala o Rashi Pshat. Mas aqui tem um Pshat pessoal do Magi de Duvna, fantástico, prestem atenção. O Magi de Duvna, como sempre, ele tem aqueles exemplos que ele tem, que ele explica as coisas. O Magi de Duvna, ele fala, o Shomelech, ele falou Chataim, pecados. Vem o Rashi e ele falou Chotim, pecadores. Mas o Shomelech não falou Chotim, falou Chataim. Tá bom, o Rashi mudou, o Rashi tem o direito, tá certo? Fala o Magi de Duvna, mas ele tem um outro Pshat aqui. Chataim é pecado, não pecadores. Qual que é o Pshat, pastor? Então olha só o que ele fala, hein? Chotim é pecadores. Chataim é pecado. O Rashi falou, Chataim é pecado. E o Rashi falou, Chotim, é pecador. O Shomer não falou Chotim, né? Eu falo uma dúvida o seguinte, ele fala, interessante, ele fala que a gente percebe na vida nossa material que tem desejos materiais, tem prazeres materiais. Falo mais de dúvida que tem prazeres mais fortes, materiais, prazer é mais forte, e tem prazeres menos fortes. Né? Então, ele traz exemplos, lá cada um tem, imagina, tem os seus exemplos da vida. Tem coisas que é muito gostoso fazer na vida material, tem coisas menos gostosas, cada um tem o seu, né, a sua vontade. Por que é assim? Falou o Magno, por que a Shem fez assim? Que tem prazeres materiais que são mais prazerosos e prazeres materiais menos prazerosos. Ele falou assim, o que ele explicou? Tem coisas que, se não fosse o prazer material, a gente não fazia de jeito nenhum. É uma loucura total. Não dá para entender. Então, Hashem não viu. Hashem quis que nós fizéssemos sim. Hashem quis que nós vivêssemos como seres humanos aqui nesse mundo. Então, Hashem teve que colocar um prazer enorme nessa coisa. Para a pessoa fazer. Se Hashem não colocasse prazer enorme, a pessoa não ia fazer de jeito nenhum. Tem coisas que a pessoa sim ia fazer, mesmo se não tem. Pega comida, por exemplo. Comida também. Eu acho que a pessoa, se não fosse gostosa comer, a pessoa não ia comer. Não ia comer. Mas talvez dá para comer também. Então Hashem fez um prazer relativo bom, comida gostosa. Mas tem coisas no mundo material nosso, pessoal, os prazeres, que a pessoa nunca ia fazer se não fosse prazer. É uma coisa maluca, parece, a priori. Então Hashem teve que colocar um prazer enorme nisso, para a pessoa assim fazer. Assim falou o Magi de Duvna. Deu um exemplo, como sempre, para isso, né? Ele, um exemplo dele. Tinha uma mulher, uma vez, uma mulher que ela cozinhava e vendia comida. Restaurante, sei lá, né? Vendia comida. Uma vez uma carne estragou. E era muito dinheiro para jogar fora a carne. O que ela fez? Colocou muito tempero. Muito tempero na carne. Para a pessoa que vai comer a carne e não sentir que está estragada a carne. Que está cheirando mal, certo? Falou Magridu, a mesma coisa. Então ele falou, aquela pessoa que é esperta, ela veio uma carne com tanto tempero assim, ela sabe que, né, é uma coisa errada aqui nessa carne, tá certo? Por que tanto tempero assim? Falou Magi de Duvna, para a pessoa saber se ela tem uma tavá muito grande, que está puxando ela, é sinal que essa coisa é uma coisa ruim. E por isso a Shem teve que colocar essa tavá muito forte na pessoa. Fala Shlomo HaMelech, falou Magi de Duvna, Beni, meu filho, e me fatuha chataim. Se os pecados, se vai ter um pecado, que vai te convencer muito forte a fazer, o prazer é muito grande, alta vez. Não faça isso, que saiba, se o trará está tão forte assim para esse pecado, é sinal que não é uma coisa boa. Porque quanto mais forte é o tavã, então saiba que a coisa é pior, a coisa não é tão boa assim. Muito bem, vamos falar mais uma dúvida muito bonita mais para frente, vamos continuar agora. Então, o pai fala para o filho, os seus pecadores se convencerem a pecar, aí com eles, não vai. E meu mru, se eles vão falar para você, Lechaitanu, vem com a gente. Nervaledam. Vamos matar uma pessoa. Nervá quer dizer, alguém já me falou, Nervá quer dizer uma cilada, se não me engano. Como sabe? Vamos fazer uma cilada? Uma pessoa? É? Emboscada. Nervá Da vamos emboscar uma pessoa? Despenar? Como?
Na armadilha.
Não sequestro. Não sei, é, para matar mesmo. É. Nispenar, vamos esconder e vamos matar. Lenaki, Hinam. Vamos matar uma pessoa pura. Nivlaem, vamos engolir ele. Kishol Chaim. Vivo. Utminim que Yordebor. O Rashi explica aqui o que quer dizer. Vamos pegar a pessoa, vamos roubar toda ela, né? Todo o dinheiro e vamos matar ela. Kolhon. Kolhon Yakar, todo o bem, todo o dinheiro, Nimtza, Nemale batei no Shalal, vamos encher as nossas casas com o dinheiro daquele cara lá. Falaram esses amigos para esse cara aí, Goralcha, Tapil Batocheino, vem você com a gente, Kis Echad e Ele Chilano, vamos dividir, a gente, vamos dividir. Fala Shlomo Amelech, o pai fala para o filho, Beni, Altelech Vederech Itam. Meu filho, não vai no caminho com ele. Menar agnecha minetivatam. Vocês saberem, derech é um caminho grande, geral. Netivatam é um caminho pequeno. Fala o pai para o filho, não vai no caminho com eles. Nem no caminho geral deles, o grande, nem no pequeno também não. Menar agnecha minetivatam. E aqui os meforshim perguntam, para que que há... Isso é tão simples, isso. Claro, é... Está começando uma coisa assim, se um amigo teu fala para você não roubar, não matar, quer dizer, roubar e matar, claro que isso é tão simples. Tem que falar isso para o filho também, uma coisa dessa. Então, tem dois chatimas aqui, que a gente fala muito bom com os dois. Número um, uma mensagem de educação. Quer falar alguma coisa, doutor Jacques? Número um, mensagem de chinuch. Quando o pai quer falar, mutar com o filho, se ele começar já a falar uma coisa que o filho não vai entender, tudo já não vai... O pai tem que começar a ganhar confiança no filho. Certo? Então, primeiro tem que falar coisas simples que o filho concorda. Não. Matar é certo? Não. Claro que não. Matar não é certo. Então, o pai tem que começar assim. Olha, não vai atrás dos seus amigos para matar a pessoa. Isso o filho vai concordar, certeza. Isso claro que não, tá? Assim, o pai vai ganhando confiança no filho. E aí, depois, o pai vai poder falar para o filho. Olha, não faça isso que você acha que é sim bom. Também não faça isso. Mas se o pai chegar já e falar uma coisa polêmica para o filho, que o filho não vai entender, o filho não vai querer obedecer. Que foi, Jacó?
Se matar uma mulher, o filho não tem errado.
Não, eu vou falar. Desculpa, Jacó. Você não entendeu. Não, eu sei, não, mas da pergunta, eu talvez você não entendeu. Talvez um ponto você não entendeu. Hashem colocou o Mitzrará forte nas coisas que Hashem quer que a pessoa faz. De novo, não é que é ruim. Não é que é ruim. Tem coisas que Hashem quis que a pessoa fizesse, quis. E Hashem sabia que se ele não colocar um prazer tão forte assim, a pessoa não vai fazer, porque não tem cabimento, parece uma loucura. Não é que é ruim. É coisas materiais, que Hashem quis que a gente fizesse, coisas materiais, não é que é ruim. É a palavra certa, ruim.
E
ter
um
tempo
muito grande para fazer
isso, é ruim. Não. Então, ruim quer dizer, Jacó, saiba que essa coisa, se não fosse o teu Yetzirará, você nem conseguiria fazer. Isso quer dizer. Porque é tão maluco, isso eu quis falar, não que é ruim. Achando que é que a gente vive como ser humano, certo? Muito bem, pessoal, voltando aqui então. Então, ele falou. Ah, desculpa, Matoni, fala.
Eu tanto. Buscar uma pessoa, engolir ela viva.
Sim.
Você vai chorar também. Porque a pessoa continua viva, mas ela está morta.
É verdade.
Matando a pessoa.
Olha, poderia, ele não fala um chato assim, os meforshim, tá bom? Mas você poderia falar um chato assim também. Poderia falar assim. É verdade. Quem fala chorar da outra pessoa está engolindo viva. Tem razão. E daí responderia a pergunta. Não é tão simples assim. É verdade. Podia falar assim. Mas aqueles que falam que é matar mesmo. Então, a resposta é essa, certo? Que o pai começa a falar coisa assim, tem uma outra resposta, pessoal, prestem atenção, muito importante. Assim fala o Malvin, ele fala que o pai tem que falar para o filho, Beni al telech bederech itam. Olha, com esses amigos, não vai nem no caminho com eles. Não só que não matar, claro que não matar. Mas esses meninos que falaram que você vem matar, se mesmo por outras coisas, fazer negócios com ele, ir no caminho com ele, se afasta dele. Isso que o pai quer dizer. Isso é claro que não precisa falar para o filho, não vai junto com eles matar a pessoa e roubar a pessoa. Claro que não. Não precisa falar. Mas o filho poderia pensar, eu não vou. Mas se eles não querem ir no boliche junto, não matar uma pessoa. Eu vou no boliche com eles junto, não de jeito nenhum. Não vai nem no caminho. Por que não? Porque isso assim que começa. E esse Yetzer Hara é desse jeito. Ele fala, não, você não vai matar. Vai só fazer amizade com ele. E no fim, pouco a pouco, ele vai indo. Assim fala o Malbim aqui. Muito bem, vamos lá. Então fala o pai para o filho. Altelech bederech itam. Não vai no caminho com esses meninos. Menarag lecham inetivatam. Tira seus pés do caminho deles. Kiragleyem lara yarutsu. Os pés deles estão indo para o ruim. Vimaru lishpochtam. E eles vão matar. Fala aqui os meforshim, mesmo em casos que eles não querem agora matar. Eles só querem outra coisa. Mas o fim vai ser que eles vão matar a pessoa ou fazer uma coisa ruim com a pessoa. E aqui, fala o Shlomo HaMelech, olha que interessante, pessoal. Como ele compara a nós. Que chinam mezorá hareshe benei kol bal kana. Todo pássaro, quando ele vai, ele vê na rede, na armadilha, ele vê uma comidinha. Ele acha que essa rede está aqui, está, mas essa rede. Os aéreos sabem que está aqui, essa rede, e a comidinha em cima da rede. E ele vai, e ele pega a comidinha, e aí, bum, e aí a armadilha pega ele e caça ele. Então, isso que ele fala. Todo que chinam mezorá, chinam, o mezorá areshet, para o pássaro, está de sobra. A areshet é a rede. Bene kol bal kana. Todo pássaro, que ele vê uma rede com a comida, ele não, ele acha que não, para que essa rede? Ele vai pegar a comida. Mas na verdade é, Vehem le damam yerovu yitfanu le nashotam. Porém, eles, os donos das redes, eles, yerovu, eles estão lá uma emboscada para caçar o pássaro. Fala Shlomo HaMelech, olha só, pessoal. Ken orchot kol botzea batza et nefesh balafikach. Toda pessoa que ela rouba alguma coisa ou faz alguma coisa errada, no fim ele vai se dar mal. Ele não percebe isso. Compara Shlomo HaMelech do mesmo jeito que as nossas pessoas. A gente, na hora que vai fazer um pecado, roubar, está falando de roubar agora, tá certo? Mas é todo pecado, fala o Malbim aqui também. A pessoa que vai fazer uma coisa errada, ela pensa que ela vai ganhar alguma coisa com isso. Mas a verdade é, no fim ela vai perder. Na hora ela perde a cabeça. A vontade dela cega ela, ela não percebe, mas depois ela vai se arrepender profundamente que ela fez. E ele compara com um pássaro que ele vê uma comida, ele perde a cabeça, então ele não percebe que a rede é para caçar ele. Então ele acha que na rede está sama aqui, ele vai pegar a comidinha e ele é caçado. Depois, também toda pessoa que ela faz uma coisa ruim, ela pensa que ela vai ganhar e ao contrário, assim vai dar mal. Enfim. Agora fala, sou ganas le criar, pessoal, o fim do ladrão. É do que ele vai ser enforcado ou preso. Talvez um roubo dá certo, outro roubo. Aqui no Brasil não sei se é a mesma coisa, tá certo? Eu tô brincando. Mas em geral, pode ser uma vez dá certo, a segunda vez dá certo, mas alguma vez, ao contrário, ele ganha apetite de roubar, deu certo algumas vezes, alguma vez vão pegar ele e ele vai sentar na prisão. Sou ganado de criar. Sim.
Gravado.
Eu sei. Muito bem. Muito importante essa comparação, acho muito, muito viva para a gente, muito boa para a gente. E muitas pessoas, caso tenham seus amigos, ou a gente também, que fez coisas erradas e se arrependeram profundamente, deu tudo errado, pensou que vai ser bom, foi mal, né? Só que na hora a pessoa perde a cabeça um pouquinho, ela fica cega pelas vontades dela, certo? Então a pessoa tem que saber que o Shlomo HaMelech, que ele compara, é aquela história do passarinho que ele deu uma comidinha lá e ele. Ele pensa que a rede está lá, está caca, não é? Então a pessoa tem que tomar cuidado, saber que a pessoa, ele orchot kol botzea betza, no fim ele vai se dar mal com isso. Mais um pouquinho só, pessoal, mais um pouquinho só. Fala Shlomo HaMelech. Chochmot bachut tarona. Interessante esse passuk. A chochmá de Hashem, da Torá, está fora, está gritando, está cantando fora. Birchovot titen kolá. Quer dizer, todo mundo ouve o que se fala no Beit HaMidrash, o Shiurim do Beit HaMidrash, o Hidushim do Beit HaMidrash, sai para fora na rua, sai para fora na rua. Isso é o que está no Pasuk. Berosh Homiot, com todo o barulho que tem, de Krav Pitchei Shearim, a Torá tem um eco muito forte, a Torá. Quando tem um kolel numa cidade, pessoal, que se estuda sério no kolel, não é só no kolel que se estuda sério, a Torá sai, ela vai para fora da cidade, a Aspa é muito grande, você ouve o que aconteceu no Beit HaMidrash, o que foi falado no Beit HaMidrash, o Shiurim, o Hidushim, A Torá tem uma coisa muito forte nela, uma força muito forte nela, que maspia ao redor. Barosh Homiot Tikra, e essa Torá, olha só, essa Torá, Tikra B'Pitchei She'arim, ela chama nos portões, Bair Amare Atomer, e ela fala, a Torá grita, pessoal, ela fala, Ad Matai P'taim Ta'avu Peti, até quando vocês, bobos, tolos, vão gostar de futilidade? Veleitim, Laton, Hamdulahem. E vocês, palhaços, vão gostar de palhaçada. Desejar palhaçada. Ursilim, e vocês, tolos, bobos, Isneudat, não vão gostar de Chokhmah. Aquilo, a Torá está falando, está gritando isso. Né? A Torá está falando, até quando vocês não vão ficar sérios? E aqui, pessoal, tem uma coisa muito bonita também, do Magi de Dubna também. O Magi de Dubna, ele tem um diuk no Pasuk. Porque a Torá fala, Admatai, até quando? Não é uma cuxá tão forte, a resposta é o principal, tá? Mas ele fala, a Torá deveria falar, Madua, por que que vocês não ficam sérios? Por que que vocês gostam de, do Lashon de Admatai, até quando? Parece que um pouco de tempo a pessoa pode ser não séria. Durante um tempo ela pode ser não séria, pode ser... Só que até quando? Shlomo Amelech está perguntando, Shlomo Amelech, até quando vocês vão ficar não sérios? Parece que tem um tempo que pode sim ficar não sério. Assim perguntou Magi de Dubna. Que lachona é esse? Falou Magi de Dubna uma coisa incrível. Falou Magi de Dubna, muito importante para a educação também. Isso. Que isso que os jovens, as crianças, elas brincam, elas têm coisas criancices, coisas de criança. E Yaldutim, se fala em hebraico, isso é bom para a pessoa. Por quê? Fala o Magi de Dubna uma coisa interessante. Ele fala que Hashem colocou na pessoa, toda pessoa tem tchunot. Tem amor, ódio. Para cada um, né? A pessoa tem um monte de tchunot dentro dela que ela tem. Agilidade, preguiça, tudo que ela tem dentro dela. Quando a criança nasce, fala o Magi de Dubna, ainda está muito cru essas coisas. A pessoa tem que trabalhar para crescer. Amor, por exemplo. Fala o Magi de Dubna. Hashem quer que a pessoa ama a Kadosh Baruch Hu. Para a pessoa amar a Kadosh Baruch Hu, ela tem que ter amor dentro dela. Para ter amor dentro dela, interessante, falou Magi de Dubna, amor dentro dela, ela tem que trabalhar para ter esse amor. Quando ela nasce, o amor está muito cru dentro dela. Então, como que uma criança trabalha para poder ter amor dentro dela? Falou Magi de Dubna, para ela amar as coisas bobas dela. Amar o jogo, amar o navio, amar a boneca dela, a menininha, né? Assim, ela vai trabalhando para que cresça, para que desenvolva a força do amor dentro dela, para depois, quando ele amadurecer, ele poder usar esse amor para Kadosh Baruch Hu. Ódio. Hashem quer que a gente odeie os rechaim, odeie os caminhos ruins, né? Como que vamos odiar? Tem que ser ódio dentro da gente. Então tem que, às vezes a criança está com bobeira, ela, eu odeio esse meu amiguinho. Odeio essa minha amiguinha. É que é criancice, porque ele deu um chute nele, porque levantou a mão na escola antes do que ele, cada um com a sua bobeirinha, né? É bom que essa criança use esse ódio agora para essa coisa boba, para esse ódio se desenvolver nele, para depois ele usar o ódio para a coisa certa. Falou o Magi de Dubna, incrível, pessoal, uma mensagem incrível. Shlomo Amelech falou para essas pessoas, até uma certa idade, é até bom a pessoa ter essa futilidade. Ela gostar de brincar, gostar dessas coisas, prazeres materiais bobos, certo? Para ela desenvolver essas forças que ela tem dentro dela para essas coisas. Mas falando em Admatai, somente que ele viu pessoas com barba branca, certo? Com barba branca. Gostando de futilidade, gostando de cabô, de xixi, de xixi, de brachá na chupá, as coisas bobas. Então, Admatai, tá bom? Quando criança, você quer cabô, você quer ser o melhor na classe, é bom. Quando criança você quer brincar de navio, de capitão, tudo bem, entendo, é até bom para você. Mas agora, nessa idade, você amadureceu já. Asma sai, até quando? Isso não é que é errado, futilidade. Não é que é errado, quando criança é bom. Mas tem um certo limite. Chega uma idade, você amadureceu, chega. Vamos lá, desenvolver o teu amor, teu ódio, tua preguiça, tudo que tem. Agora, usa isso tudo para Kadosh Baruch Hu, para Torá. Isso falou Shlomo Amelech. Asma sai, até quando vocês vão... Falou Shlomo Amelech, olha só. Asma sai, Ptaim. Tolos, Tavu, Petsis, que se gostam de futilidade. Até quando vai gostar de futilidade? Veleitim, vocês palhaços. né, só piada o tempo todo? Até quando vocês vão ficar falando piada? Quando criança, tudo bem. Para desenvolver alegria. Como que ela vai ficar alegre, uma criança, como o ciclo demora? Não vai ficar alegre. Então é bom que ela fala piada, que ela ri muito, para desenvolver a runá de alegria na pessoa. Mas agora começa agora a usar essa alegria para coisas importantes, certo? Isso falou Shlomo HaMelech. Para terminar, pessoal, tem aqui um chat que o Saba de Kellen falou, um chat no Patuk, chat famoso, Chochmot Bachut Tarona Barchobot Iten Kola. O Saba de Kellen, ele falou que a gente acredita que a Torá veio de Akadosh Baruch Hu. Por que eu acredito isso? Que a Torá veio de Akadosh Baruch Hu, que Hashem deu a Torá. Porque meu pai me falou isso, meus rabinos me falaram isso. E como é que eles sabiam isso? Porque os pais deles falaram isso, os rabinos falaram isso. E assim vai por diante. Então eu acredito que toda a Torá veio de Akadosh Baruch Hu. Falou o Saba de Kellen, não só por isso. Nós acreditamos que a Torá veio de Hashemayim. Quem estuda a Torá bem, quem entende a Torá bem, ele vê que é uma coisa divina, a Torá. Tem tanta coisa tão interessante na Torá. As leis da Torá são tão diferentes, tão interessantes, tão profundas, que a pessoa, ela percebe que não é uma pessoa que escreveu essa Torá. Falou o Saba de Kellam, Chochmot Bachut Taronah Birchovot Iten Kolah. A Torá em si grita que ela é divina. Não precisamos só acreditar porque nossos rabinos e pais contaram para a gente. Quem estuda a Torá, mas tem que estudar bem. Tem muitas pessoas, tá? Eu quero avisar isso para vocês, que elas estudam muito superficialmente a Torá e fazem perguntas. Ah, está errado isso, está vendo? Elas não entendem. E elas tiram conclusões erradas porque elas estudaram profundamente a Torá. Mas quem estuda profundamente a Torá, ela vê como as leis da Torá... Deixa eu perguntar para você, Dr. Jacques. Qual que é... não só para saber pela lei do, assim, não da Torá, se o meu animal faz um prejuízo para uma pessoa, eu sou responsável para pagar? Se o meu cachorro quebra a janela para avisar para o meu vizinho lá, eu tenho que pagar pela lei? Eu tenho prova da lei, sim. Se meu filho quebra a vidraça, meu filho de 10 anos quebra a vidraça, também tenho. Então, a lógica é assim. A lógica é que o filho, meu filho, certeza, quebra a vidraça, eu sou raiado. Cachorro dá pra, mas também tem lógica nisso. Meu cachorro, eu sou responsável pela Torá, para vocês saberem. Se meu cachorro quebra a vidraça, eu sou raiado, sim. Sou sim. Se meu filho quebra a vidraça, eu sou fatura.
Mas no caso do touro, vai entender. Touro bravo, que mata.
Então, tem que ser divertido.
Que rodinho.
Tem que ser divertido. Tem que ser divertido para ser culpado.
A primeira vez? Não, é chassinese que ele paga, talvez. Se é uma coisa mexunê, então é chassinese, é metade do prejuízo. Mas se é uma coisa que não é mexunê, que pode acontecer, é viável acontecer, pela lachá, pela Torá, pessoa, pelos olhos da Torá, se meu animal causa prejuízo, eu sou sim raiá. Mas se meu filho de 10 anos, que é catar, estou falando do bar mitzvah, se ele faz um prejuízo, eu sou patur. Então, a priori, a lógica a priori diria que está errada. A lógica diria ao contrário. Se meu filho faz, então eu sou raiata, eu sou meu filho. Agora, se meu animal faz, eu sou patu, talvez, porque é animal, certo? Qual que é a lógica disso? Então, falam no Porchim que meu filho, eu sou patu. Por quê? Porque eu tinha certeza que meu filho vai tomar. Eu sou honesto. O pai é honesto. Porque meu cachorro, eu sei que meu cachorro não tem cerca, não tem cérebro. Então eu tenho que tomar cuidado para ele não quebrar a vidraça, meu amigo. Mas meu filho, eu educo meu filho, eu sei que é. Quê? Não, até foi pro Meizi. Até que foi pro Meizi, ele é patur. Porque meu filho não tem dinheiro, ele é catar, ele é patur. E eu sou patur pelos atos do meu filho, por quê? Porque foi como se fosse honesto. Eu tenho a certeza que meu filho não vai fazer uma coisa dessa. Isso é uma prova, por acaso, isso, que a lógica da Torá é diferente que a lógica da pessoa. Para vocês saberem que o Taz fala em algum lugar. Que das, desculpem, eu me coloco nisso também. Das balebatim, hepech das Torah. Quando nós balebatim, nós pessoas que somos balebatim, a gente pensa numa lógica, nós temos que saber que ao contrário é a lógica da Torah. Tá certo? Então, por isso, isso é uma prova, que a nossa lógica diria, se meu filho causa um prejuízo, catar, eu sou hayat, meu animal, eu sou patur. E a lógica da Torah é bem ao contrário. Mas não é isso que eu queria falar. Mas tem outras coisas da Torah, coisas de Tarata Mishpachá, coisas do Shabbat, coisas tão divinas que a gente vê, que a gente percebe na Torá as Svarot, quem estuda a Gemara bem, vê como que a Torá é divina. Kadosh Baruch Hu, isso falou o Saba de Kerem. A Torá sozinha, quem entende bem a Torá, ela grita que ela é divina. Hazak Baruch, Shkoyah, Shkoyah.